Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No episódio anterior, falamos sobre as teleconsultas. Mas você sabe como são feitos os diagnósticos nos atendimentos médicos à distância? Eu sou Giovana Maldini e para entender mais sobre o assunto e falar sobre os avanços da telesaúde no Brasil, converso com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Rosália Moraes Torres. Olá, professora! Seja bem-vinda novamente ao Saúde Consciência. Nas consultas presenciais, o médico examina o paciente e com isso ele pode chegar a um diagnóstico, né? Mas nas consultas à distância, como os médicos examinam e diagnosticam o paciente?
O médico tem que ser muito criterioso ao fazer a história clínica do paciente, que nós chamamos de anamnese. Então, ele tem que fazer uma anamnese, coletar uma história com muito detalhe, com muito cuidado, conversar bastante com o paciente, para ele entender todas as nuances daquele caso e daquela pessoa que ele está atendendo. A partir daí, ele pode fazer o diagnóstico pelas informações que são dadas pelo paciente e também pelos exames aos quais ele vai ter acesso. Então, ele pode ter acesso a um eletrocardiograma por via virtual, pode ter acesso a um raio-x de tórax, a um ultrassom. Quando o médico achar que o exame físico é imprescindível, ele vai direcionar o paciente para o exame físico. Mas nós já temos algumas situações em que o exame físico, dependendo do tipo de exame, de queixa do paciente, pode ser feito mesmo à distância, vocês acreditam?
Que curioso, professora, como isso é feito à distância?
Dependendo do tipo de queixa, o médico pode pedir ao paciente para direcionar a câmera para algumas partes do corpo. Por exemplo, se o paciente fala assim, eu estou com lesão de pele, ou estou com a lesão nas unhas, o médico pode falar, por favor, coloque a câmera nessa parte do corpo para eu ver, ou tem a opção de mandar as fotos das lesões pelo celular, que vão ser encaminhadas diretamente para o médico. Por exemplo, o exame da garganta é possível com a luz do celular, o próprio paciente iluminar a garganta, a boca, aproximar a garganta e a boca bastante da câmera e o médico perceber algum tipo de alteração. A pessoa pode, por exemplo, ter uma dor nas costas e o médico pedir para ela se levantar e fazer alguns movimentos que podem auxiliar bastante o diagnóstico. A gente tinha durante e continua tendo durante a pandemia acesso a alguns parâmetros respiratórios, por exemplo, o oxímetro, que mede a quantidade de oxigênio, né, no corpo, ele pode ser utilizado durante a consulta, a medida da pressão arterial também, o paciente pode fazer utilizando alguns aparelhos que são portáteis, né, que ele mesmo pode ver o resultado.
Essas maneiras de fazer diagnóstico à distância já mostram o avanço que a telesaúde teve no Brasil, né? E professora, o que ainda precisa ser feito para melhorar ainda mais a assistência médica virtual?
Eu acho que o principal é investimento. A popularização da telemedicina, ela depende muito de investimento e depende muito daquelas que é uma das três pilares da telesaúde e da telemedicina, que é a educação. Então, se você educa os profissionais da área de saúde para uso correto, ético e competente da telemedicina, com isso você vai ganhando, a telemedicina vai ganhando um espaço que ela pode ocupar com muita propriedade, e para isso nós precisamos de investimentos. Capacitar os profissionais na utilização da telemedicina e também capacitar como um todo, né, nas suas diversas áreas, e também investimentos na base, né, ter computadores com os requisitos necessários para que as pessoas façam, né, as teleconsultas, isso também é imprescindível. Então, eu diria assim, investimento em educação e investimento em infraestrutura.
Chegamos ao fim de mais um episódio da série sobre a telesaúde. E amanhã vamos falar sobre a teleeducação e como é a preparação de médicos para atender os pacientes. Não perca! Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.